Bem, então, se calhar começávamos a reunião, eu propunha a seguinte metodologia de trabalho. Propunha que nós fôssemos ver, não sei se vocês têm esta folha, pronto, mas pelo menos, pronto. Nós temos aqui a proposta dos problemas e eventuais soluções de redação. O que eu propunha era que nós víssemos estas propostas. Há aqui algumas que não têm a proposta de solução. Portanto, há aqui um conjunto que o serviço aqui, a doutora Joana, fez propostas de solução. Depois há aqui um, dois, três, quatro, cinco que não têm propostas. Portanto, se calhar era melhor irmos ver os artigos, estes artigos para ver, ou estes pontos, para ver como é que solucionávamos. Chegássemos a consenso relativamente a estas questões de redação, depois passávamos então às votações que estão pendentes, está bem? Então vamos lá. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Que não tem proposta. A linha B do artigo 31º do diploma preambular, que é uma questão de harmonia com os artigos anteriores. Pronto, é em artigos anteriores. Pronto, diz aqui que a questão é que em artigos anteriores é referida apto ao invés de capaz. Pronto, é para tentarmos ter a mesma linguagem, se concordarem. Portanto, fica apto para o serviço e não capaz para o serviço. Pronto, se acharem que não tem problema. O 29 não tem aqui indicação de que há algum... Não, é assim, todos estes artigos que estão aqui elencados têm alterações. Eu estava a ir só àqueles que têm a informação... Ah, está bem, porque diz que não tinha a indicação aqui, está bem. Não se encontra e é se não... Pois, está aquele se não encontra e aquele não se encontra. Pronto, penso que é pacífico, não é? Pronto. Agora íamos ao número 2 do artigo 17º da lei. Da lei mesmo, agora já é a mesma lei. Diga. Mas, sim, sim, é melhor usar o micro, uso o micro.
Eu penso que o texto e aquilo que estava na ideia era a confirmação por junta médica da situação da doença grave incapacitante. No número 6 do artigo 34º da lei preambular. Portanto, o disposto no... Sim, sim, sim. O número 6 do artigo 34º... O disposto não é aplicável se durante o prazo de 30 dias consecutivos, referidos no número anterior, ocorrer o internamento do trabalhador, tinha sido a melhoria da redação, e depois existir sujeição a tratamento ambulatório ou verificação de doença grave incapacitante, nós o que ficou a ideia era confirmada por junta médica requerida do trabalhador nos termos do artigo 39. E isto não está absolutamente expresso no texto, e era isto que eu queria
está
dizer.
Apenas requerida, está apenas requerida a avaliação.
Confirmada por junta médica requerida pelo trabalhador nos termos do artigo 39.
Pronto, sim senhora.
Era este o objetivo e a clarificação que queríamos.
Sim senhora, então vamos tomar aqui nota. Ou então depois, por favor. Sim, a doutora Joana toma nota. Sim senhora. Então podemos passar à lei, não é? Então, o número 2 do artigo 17º. Que a proposta que tem aqui, isto é uma coisa que eu penso que não é muito relevante, mas a nota diz que talvez fique melhor, porque foi com base na discussão que aqui tivemos, a nacionalidade portuguesa para o desempenho de funções públicas só pode ser exigida nas situações previstas no número 2 do artigo 15º da Constituição. Portanto, no fundo, Sim, pronto, aceitamos esta. Dizia assim, eu vou dizer-vos como dizia. A questão é muito simples, a questão é que dizia, a nacionalidade portuguesa só pode ser exigida. E agora o que se está a propor é, a nacionalidade portuguesa para o desempenho das funções públicas só pode ser exigida. Ou seja, as funções públicas vêm depois da exigência e não antes da exigência. No fundo é isto que aqui está.
Não, e o que estava acrescentado era o número 2 do artigo 10.
Sim, mas isso já estava, isso já estava. Está bem? A nacionalidade portuguesa para o desempenho de funções públicas só pode ser exigida nas situações previstas no número 2 do artigo 15º da Constituição. Sim? Pronto. Fica assim. Então, vamos ver o número 3 do artigo 56. 56. A questão é que isto é onde diz secção, no número 4, diz o disposto na presente secção e a proposta é que será no presente capítulo. É aqui um erro de... É o 4, sim, aqui diz 3, mas é 4, de facto. Sim, pronto. Depois... O número 5 do 367, e 67, que em princípio é um erro de remissão. 367, não é 67, peço desculpa. Pronto. A nota que eu tenho aqui é assim, o número anterior a que se refere o número 5, porque o número 5 diz o depósito considera-se feito se não for recusado nos 15 dias seguintes à recepção do acordo coletivo de trabalho nos serviços referidos no número anterior. Só que o número anterior, o número 4, não faz nenhuma referência a nenhum serviço, ou seja, quem faz a referência está no número 1, que é de GAEP. Portanto, era aqui fazer uma alteração... Em vez de ser no número anterior, ser no número 1. Estão a perceber? Isto é um erro de remissão que aqui está. Portanto, é para dizer que remete para a de GAEP e não para uma coisa que não é nada, que é o que não tem nenhuma referência ao organismo para onde remete. Está bem? Sim, é no serviço referido, no número, pois isto está nos serviços referidos, mas é no serviço referido, no número 1, tem toda a razão. Pronto, agora o 387, o número 1 do 387, que é uma questão de interpretação, que eu tenho aqui, é um bocadinho mais complicado.
Isto foi com dois pontos.
Pronto, no 387 está assim, na falta de regulamentação convencional da conciliação aplicam-se as seguintes regras, dois pontos. E isto não pode ter dois pontos, pois não tem nada após dois pontos. Ou seja, não está um vazio. Porque depois o ponto 2 diz, a conciliação pode ser promovida em qualquer altura, por acordo das partes, por uma das partes, mas o ponto 1... Não diz quais são as regras, portanto há aqui um vazio. Não, é que como número 1 não faz sentido nenhum, porque tirar os dois pontos e pôr um ponto final não faz sentido nenhum, portanto se calhar o melhor, não sei qual é, mas era retirar este ponto, não é? Pois. A proposta que tenho aqui é... A redação talvez mais adequada seja, na falta de regulamentação convencional da conciliação, aplicam-se as regras constantes do presente artigo. É a proposta que eu tenho aqui para não retirar o ponto.
Mas o número 2 é complicado, a conciliação pode ser promovida em qualquer altura.
Mas isso já foi votado, isso já foi... Não, não.
Fomos alertando que havia aqui com cada coisa, mas...
Senhora deputada, se está-se a deparar novamente com a situação. Mas aqui em termos de redação, concordam que fica então na falta de regulamentação convencional de conciliação, da conciliação, desculpem, aplica as regras constantes do presente artigo. Pode ficar assim? É um bocado redonda, a proposta é para não tirar o... Não, não deixa de ser as seguintes regras, passa a ser. Na falta de regulamentação convencional da conciliação, aplicam-se as regras constantes no presente artigo, sim. Este é o último. Eu aqui nesta, na 40... Na 40, na 40 deste tempo era esta questão. Né? Então, devia estar aqui. Está? Não. Então digam lá, por favor. Estavam aí em discussão e nós não. Na falta. Sim, senhora. Pronto. Então, assim está, está este assunto também que estamos interpretados e consensualizados, certo? Está bem, consensualizados na redação só. Na redação. Eu agora só estou preocupada com a redação porque... Pronto. Agora, vamos então aos artigos que estão pendentes. Com mais aqui uns artigos propostos hoje, umas alterações propostas. Então diga lá quais são as questões que temos que revisitar, que é para nós atualizarmos. Estamos a falar do preambular ou da lei? Espera aí, diga lá, diga lá.
No artigo 32, portanto, o número 1, a linha A, tinha, quando se trata de execução...
Deputada, peço desculpa, é assim, eu acho que era mais fácil, dizem-me quais são os artigos que se tem que revisitar e depois nós vamos ver isto por ordem, porque é mais fácil em termos de metodologia de trabalho quando andamos aqui a saltitar. Preambular, não é? Da lei geral, sim.
Visitar o 32 Pronto. E o 109 e depois
sim,
fazermos consagrar nas propostas a higiene e a segurança no trabalho.
Sim, são estas questões iniciais. Isto ainda é da preambular, não é? Já é da lei.
Isso é na
Pronto. Sim, senhora. Então vamos primeiro às questões da preambular, está bem?
Pois, pronto.
Pronto. Na preambular as questões prendem-se, é o artigo 42º.
O 42º, a linha A. 42A, que estávamos em condições...
Há o 42º e depois há o 42A, que é a proposta da maioria de normas transitórias, e o 42A da proposta do PS, repristinação da lei da mobilidade. Há aqui três coisas. Vamos começar por o artigo 42. Não, mas isso é na lei e isto é no preambular. Da preambular. Que não sei se recordam, mas tudo o que eram revogações e ficou para depois para o fim. Está bem? Não. E estamos a falar sobretudo da alínea C do número 1. Que já não existe. Sim. Norma revogatória. Este é qual? Da mobilidade. Depois é este problema aqui que não consta. É? É assim, não é? Pronto, só para eu... Portanto, o que acontece... O que acontece é que esta lei já foi esta lei com... Com a requalificação ela foi revogada, não é? Mas depois, pronto, há essa questão. E depois ainda há aqui outra questão queria colocar à maioria, que tem a ver com a questão das 40 horas e da lei 68 de 2013, que era uma das questões que tinham ficado a ponderar, para ver como é que queriam resolver aqui.
Nesta 68 de 2013... Entende-se que são apenas revogados apenas a matéria relativa ao...
Exatamente.
Ao regime, portanto, a este regime, pelo que tudo o resto se mantém, portanto, ficará como está.
Fica como está, pronto, ok. Deve constar claramente aqui, que é para ficar claro, se vocês entenderem. É. Para ser claro.
Para que conste, a dimensão expressa aos artigos.
A Lei 68/2013 continuará em vigor designadamente para os artigos 5º, 6º, 7º e 8º, que são absolutamente específicos e de regime especial.
Mas se eu, que eu quero, quero... Bem, é o problema dos militares. A maioria quer manter como está, é? Portanto, a única questão que se coloca aqui, e eu volto a colocar... Então não, fica tudo como está e vamos votar o artigo, é isso? Pronto. Podemos votar o artigo todo? Não podemos? Querem excepcionar alguma coisa? Então vamos votar aqui de acordo com o guião. Pronto, vamos lá aqui de acordo com o guião, porque há aqui uma proposta... Vamos lá. É a linha K ao número 1. Pronto, então vamos fazer assim. Se concordarem, podemos votar.
Peço perdão, posso só.
Sim,
sim. Eu tenho aqui o diploma comigo, porque também o que é? O artigo 4
do Estatuto de Cidadania
de 2013 diz que as alterações feitas ao 1859 são nos artigos 3.
Isto é muito confuso, é de facto, mas a proposta é deles, a proposta é da maioria. Tem que se dizer isso nas ruas, mas não.
Mas, por exemplo, 10% contra o Sr. Capa dizia, tem um artigo 7º como um de outros, não, só altera mesmo no próprio artigo, não altera, não roda, por exemplo, a totalidade do artigo.
Eu às 8 da noite tenho que imprescindivelmente sair daqui, se não chego ao jantar e acabou o jantar. E é o aniversário da minha mãe e da minha sobrinha. Por causa disto. Bem, eu. Bem, olha, vamos votar, está bem? Vamos votar. Então eu proponho que se vote da linha à linha J do número 1. Referizando aqui que a linha C vai cair automaticamente porque ela foi alterada por outra lei, portanto está revogada, foi alterada, ou seja, está revogada. Bem, mas pronto, mas isso. Bem, vamos votar. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos então votar o aditamento de uma alínea K proposta pelo Partido Socialista. Quem vota? Vamos votar uma proposta de aditamento da alínea K do Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Para esclarecer o que é que está aqui em votação, seria a revogação daquilo que tem a ver com a requalificação.
Sim, senhora. Vamos então votar. Sim, faz favor, senhora deputada.
que o Partido Socialista depois recupera a mobilidade especial e como o PCP está contra, quer a requalificação, quer a mobilidade especial, uma proposta pelo PSD, outra proposta pelo PS, vamos votar a favor da revogação da requalificação e votamos contra o 42A, que recupera a mobilidade especial.
Senhora, senhor deputado, ficou registado. Quem vota a favor? Quem vota... Eu estava a achar isto muito estranho. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem vota contra? Deputada, não vota contra? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor das restantes bancadas. Agora vamos votar o corpo do número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, a abstenção do PS e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos então votar o número 2 e o número 3. Se calhar podemos votar tudo junto, porque não tem propostas de alteração. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com a abstenção do PS, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. E então vamos agora votar o aditamento do número 42A proposto pela maioria. Faz favor.
Presidente, esse aditamento tem aí três artigos. Eu pedia que depois, em três momentos diferentes, tem três propostas, o 42A. Tem aí uma proposta, tem um 42A, tem depois um aditamento, uma alteração ao artigo 2º, número 2, e depois uma alteração ao número 2 do artigo 8º. Portanto, pedia que revisitasse a proposta nos três momentos. Portanto, agora votamos o 42A.
Exatamente.
Ok.
Votamos o 42A.
Pois, mas como estão todos na mesma proposta, estão... Ok.
Mas agora votamos o 42A. Vamos votar por ordem, está bem? Vamos votar isto tudo junto, senão é uma confusão. Vamos votar o 42A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. E agora vamos votar... Abstenção do PS, peço desculpa. Sim?
Estamos a votar o artigo 42A, não é? Que diz respeito, sim, às forças de segurança.
Sim. Sim.
Aqui a proposta de cabeça, mas penso que é isso.
Sim. Podemos continuar? Faz favor,
só para corrigir, o sentido de voto é a abstenção.
A abstenção, então é a abstenção. Então, a votação do 42A, a proposta de alteração do PSD e do CDS de aditamento do novo artigo, foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com a abstenção das restantes bancadas. Vamos agora votar a proposta de alteração do PS de aditamento no novo artigo 42A. Quem vota a favor? Quem vota contra? Sim.
42A.
Sim. Está bem, nós esperamos. Estamos a falar agora do artigo 42A, de proposta da alteração do PS, que é uma repristinação relativamente à questão da mobilidade. Podemos votar?
É a minha proposta 42 já está.
É. Podemos? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda e os votos a favor do PS. E vamos agora então para a lei. E vamos votar o número 2 do artigo 2º. A maioria mantém a redação. Portanto, é para votar tudo tal e qual como está. Só um momento, porque há aqui várias coisas para votar, inclusive as propostas do PS. Está bem? Senhora deputada, se não se importa, fale para o micro.
O Partido Socialista, além da proposta e até no decurso da proposta que é apresentada pela maioria de ficar excepcionada o pessoal da polícia, com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, o Partido Socialista acrescenta a Polícia Judiciária, os Serviços Estrangeiros e Fronteiras e os Serviços de Informação, exatamente pelo motivo que já foi aqui anteriormente explanado, de terem todos funções de segurança, integrando todos corpos com funções de segurança, devem ficar todos exatamente com o mesmo tipo de tratamento. Não deve haver aqui um tratamento discriminatório e diferenciado entre a Polícia de Segurança Pública e os outros corpos policiais. Portanto, não se compreende esta posição. Percebemos que, de facto, o poder reivindicativo da Polícia de Segurança Pública tem-se mostrado diferente, e ainda há dias se mostrou bem diferente, mas isso não é motivo suficiente para haver aqui esta diferenciação. Esperamos que a maioria aprove também a nossa proposta.
Obrigada, sim, senhor deputado Jorge Machado.
Senhora Presidente, nós consideramos que efetivamente não faz grande sentido excepcionar uma parte das forças de segurança e deixar de fora as restantes, portanto o PSP e a GNR deixando todo um conjunto de forças de segurança que, por maioria de razão, terá necessariamente que se aplicar. E aqui, por exemplo, o Partido Socialista inclui a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras e os Serviços de Informações da República, até, poderia até incluir-se aqui os serviços prisionais. Mas eu acho que deve haver aqui é uma discussão do porquê, não é? Porque é que se exclui da aplicação estas duas forças de segurança apenas e não se alarga o âmbito para as outras forças de segurança, que acho que é a questão central. Aliás, há declarações da própria senhora Ministra da Justiça em comissão, na primeira comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, em que dava a entender que deveria ser incluído todas as restantes forças de segurança e, portanto, nós estranhamos esta ausência das restantes forças de segurança.
É, senhor deputado, mais alguém quer alçar a palavra? Estamos em condições então de votar. Votaríamos primeiro a proposta de alteração da maioria da emenda do corpo do número 2. Votávamos em primeiro lugar a proposta de alteração da maioria da emenda do corpo do número 2. Vamos votar a proposta de alteração da maioria de emenda do corpo do número 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PCP e com a abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
É apenas dizer que a abstenção tem exatamente a ver com excepcionar-se uma parte das forças de segurança e forças militares, o que não tem qualquer sentido. Portanto, porque é tratar, é fazer um tratamento diferenciado, é contribuir para gerar conflitualidade interna absolutamente desnecessária e por isso mesmo daí a abstenção do Bloco de Esquerda, não pela discordância da exceção dos militares da Guarda Nacional Republicana e do PSOL com funções policiais na Polícia de Segurança Pública, mas também porque era necessário excepcionar os outros.
Senhora Deputada Isabel Santos.
Senhora Presidente, também para que fique bem claro que a nossa votação neste ponto foi pela abstenção, exatamente pelo motivo de se estar a criar aqui um tratamento diferenciado entre forças e serviços de segurança, que não deve acontecer. Se todos eles têm a função da garantia de segurança, todos eles devem ter um tratamento igual. E não se percebe esta diferenciação, por isso, e só por esse motivo, nos abstivemos, embora acolhamos com bom grado o excepcionar da Polícia de Segurança Pública, que nós propomos a seguir, acrescentando depois tudo o que tem a ver com a Polícia Judiciária, volto a repetir, os Serviços de Informação e Segurança, o SEF, etc. Entendemos, é este nosso entendimento, que o tratamento deve ser igual. Como toda a gente sabe, quando foi aprovada a Lei 12A de 2008, a opção inscrita foi uma opção diferente, só os militares ficaram excepcionados e, por via disso, a GNR, porque é um corpo militar, ficou excepcionado. A partir do momento em que se toma a posição de excepcionar outras forças civis de segurança, devem ser todas excepcionadas, devem ter todas um tratamento rigorosamente igual, porque a função, volto a repetir, é exatamente a mesma, da garantia da segurança.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada da Conceição Romão, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, para dizer o seguinte. De facto, a PSP é uma entidade com um estatuto diferente, é uma força de segurança com um estatuto diferente, é uma força civil que tem um estatuto relativamente diferenciado em relação aos outros. Mas eu li e estudei os estatutos de todas as forças especiais e a nenhuma delas foi retirado o seu estatuto, nem foi revogado pela presente lei o estatuto que cada uma das polícias tem. Não está revogado. Mas, no momento, a PSP tem um estatuto diferenciado neste momento, porque tem o seu, tem esta qualificação, porque tem neste momento a sua situação em revisão e veremos o que vai resultar até 31 de dezembro da revisão do seu estatuto. Portanto, é uma entidade, portanto, é uma força de segurança diferenciada das demais. Mas, ninguém, como a Polícia Judiciária, que tantas vezes tem sido trazida para a discussão, nenhuma outra entidade tem, como a Polícia Judiciária, a caracterização de força superior, corpo superior de polícia. E, portanto, nada disto está tocado. E que o regime de cada uma destas polícias será e continuará a ser tratado e visto no âmbito dos seus estatutos. O que se quer dizer é que a PSP, no âmbito da administração pública, terá o seu estatuto especial. Então, só isto. Muito obrigada.
Senhora Deputada Isabel Santos, depois Senhor Deputado Jorge Machado.
Eu juro que não queria entrar aqui em réplica, tréplica e num jogo de ping-pong. Mas os estatutos, como foi ouvido aqui, por exemplo, o estatuto da Polícia Judiciária também está em vias de revisão e outros estatutos estão em vias de revisão e, portanto, não se compreende. Não se compreende este tratamento indiferenciado. Não vale a pena estarmos aqui a discutir, porque dá a impressão que não há argumentação para isto. Os outros estatutos também estão em vias de revisão, as outras forças também têm os seus estatutos em revisão e, portanto, não havia aqui nenhum motivo para este tratamento diferenciado. Não tem a menor cabimento, não tem a menor explicação e a nossa posição é esta, abstemo-nos neste artigo, votaremos a favor o artigo, a proposta que vai ser apresentada à votação a seguir, votaremos essa proposta que inclui todas as forças de serviços de segurança.
Senhor Deputado Jorge Machado, faz favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, dizer que a revisão dos estatutos, tendo em conta a Senhora Deputada Conceição. Faz mal. Não, faz mal. Dizer que a senhora deputada da Conceição Peça Roan, dizer-lhe o seguinte, a renegociação dos estatutos especiais, ou a renegociação dos estatutos especiais, destas diferentes forças, tendo em conta se aplica ou não a lei, tem circunstâncias, implica alterações muito, muito significativas naquilo que é a negociação do estatuto especial. E, portanto, uma coisa é uma força de segurança negociar um estatuto especial em função da aplicação da presente lei, outra coisa é da sua exclusão, porque há aqui matérias que são imperativas e que, naturalmente, terão que ser refletidas num estatuto especial. E, portanto, discutir ou não se estas forças fazem ou não, são ou não abrangidas pela presente lei, é absolutamente fulcral para a negociação dos estatutos. Dá uma nota do seguinte também, Senhora Presidente, Srs. Deputados. O PCP vota a favor da proposta do PSD que acrescenta, no âmbito da exclusão, as polícias de segurança pública. Votaremos a favor também a proposta do PS que inclui as restantes forças de segurança nesta exclusão da aplicação do âmbito da lei. Se a Senhora Presidente permitir, votaríamos depois aquilo que é a redação final. Porque o PCP tem uma posição favorável de acrescentar aquilo que são a PSP na inclusão do artigo. Achamos que deve ser incluída todas as restantes forças de segurança e, portanto, a redação fica melhor com a proposta do PSD. Mas, naturalmente, a redação final do artigo não é a redação que o PCP queria. Nós aqui não temos por hábito, normalmente quando votamos uma proposta de alteração, subsumimos logo o artigo por inteiro. Se assim é, fica como declaração de voto, o PCP optaria por uma abstenção em função da redação final, mas votamos a favor da proposta de inclusão das forças de segurança pública na redação que aqui está. E, portanto, melhorando, não é suficiente, no fundo, desta forma, explicar aquilo que é a posição do PCP relativamente a este artigo.
A questão é esta, é assim, eu não vejo qualquer inconveniente, vamos votar agora a proposta do PS, eu não vejo qualquer inconveniente de votar depois uma redação final, mas nós não o fizemos nos outros artigos todos, portanto, como já fez a sua declaração, que ficou clara, eu penso que é mais razoável ficar para termos o mesmo procedimento em relação a tudo. Faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, eu queria, senhor coordenador, peço desculpa, eu queria pedir a suspensão dos trabalhos por 2 minutos.
Tristeza, 2 minutos. É assim, eu tenho uma questão. Eu às 8 horas, imprescindivelmente, que foi a hora que ficou combinada, tenho que fechar os trabalhos. Portanto, pedia que tivessem isso em conta.
Senhora Presidente, a Senhora Coordenadora se consente, eu queria apelar ao seguinte, atendendo à condescendência que foi utilizada de outras vezes, queria neste momento pedir a suspensão dos trabalhos. Se assim, portanto, pedindo em nome da maioria e eventualmente ser marcado um momento posterior para terminarmos o que temos sobre a mesa. Muito obrigada.
Eu penso que não haverá problema. Acho que se fosse outro grupo parlamentar a pedir a suspensão, ela seria aceita. Agora, pelo menos por mim seria aceita. E portanto eu julgo que está bem, mas é diferente. Mas teve ao senhor deputado Jorge Machado. Assim, era ao fim de uma reunião. É uma situação que eu considero diferente. Considero diferente apesar de tudo. Portanto, o que proponho é que se marque uma reunião para a semana para acabar isto e depois logo veremos em função das agendas. Não sei se querem fazer já alguma proposta. 2 ou 8 dias. Pois. Quarta-feira. Quarta-feira é debate com o Primeiro-Ministro, portanto acabará cedo. Vínhamos aqui um bocadinho no fim e acabávamos este assunto.
A insensibilidade deste grupo de trabalho, Senhora Presidente, é inaceitável. Porque eu bem sei que as mulheres são uma larguíssima maioria neste grupo de trabalho. Mas no dia 19 é dia do pai.
Verdade, eu sou sensível ao dia do pai. Portanto, pode ser dia 20.
Não, estou a brincar, Sra. Presidente. Estou meramente a brincar com o...
Não, sou...
Não, eu acho que no dia 15, no dia 19, há um debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Embora no dia 20 também temos um agendamento putestativo do CDS que também acaba...
Também é curto, dia 20, portanto é uma questão da opção. A senhora deputada Isabel Santos não pode quando? Quando? Então
fica 19.
Nós, eu penso que nós... Mas eu sou sensível ao dia do pai. Sim, rapidamente, quer dizer, agora também estamos a fechar. Portanto, esta questão das polícias fica novamente suspensa até para a semana. Sim, senhora. 7 horas como limite, porque é um bom dia para promover a conciliação. Agora proponho ao senhor deputado Jorge Machado que depois coloque, de alguma forma que publique, não sei se tem Facebook, se não, que... promova, não, para promover, não é o dia do pai, é a conciliação, é uma questão política, a conciliação. Não, o dia do pai é um bom dia para promover a participação dos homens na vida familiar e no cuidar, agora não estou a brincar, é de facto um bom dia para isso.